quer uma receita para destruir um país super bacana? Aguenta aí.
Hoje é dia de Rapidinha. Informações e fatos sem preliminares.
Fala, amiguchos, tudo bom? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer as primeiras perguntas aí que estão aparecendo para a nossa bolhona desse mês, em que o tema vai ser bolhona, porque a gente já está recebendo bastante material, mas a gente quer receber mais, tá? O tema da bolhona dessa semana é... Semana não, desse mês, caramba! Pergunte o que quiser para o seu Saindo da Bolha, tá? Estão aparecendo aí algumas coisas bem legais e a gente gostaria de ter a sua pergunta também, tá? Manda a sua pergunta por mensagem direto no Facebook, no Twitter, comentando algum vídeo nosso lá no nosso canal do YouTube, manda por onde vocês quiserem. Bom, nesse mundo atual, vamos chamar assim, existe, eu fico parecendo papo de velho, né? Mas nesse mundo atual existe um monte de bobagens, como a gente sabe muito bem. O problema que a gente sabe é que a maioria dessas bobagens não são sem querer. As coisas têm método, né? Elas têm razão. E como a gente está nessa fase em que muitas pessoas veem essa necessidade patológica de ser virtuoso, então é mais fácil ganhar plateia com esse tipo de bobagem, né? Quando a bobagem é boa, ela espalha rápido. Então a gente ouve de tudo, né? De, sei lá, da Mônica De Bolle lá, nossa, PhD, falando que existe social-democracia direita, tem socialista se chamando de social-democrata e tem qualquer pessoa com raciocínio mais à direita sendo chamada, obviamente, de fascista. Ou seja, na narrativa dominante, qualquer coisa de centro-esquerda, olha, vou até ser legal, de centro-esquerda para direita é considerada direita. E qualquer coisa pensada... um pensamento de direita mais clássico virou extrema-direita. É quase, nossa, é quase fascistaço, né, aquela coisa. Então, o partido que a imprensa adora falar, né, o partido de extrema-direita, né, é muito engraçado essas coisas. Bom, nesse climão aí desse mundo nosso novo, em 1997, a Nova Zelândia, que nos últimos 30 anos teve apenas 9 anos em governos trabalhistas, recebeu de braço aberto a nova primeira-ministra, a tal da Jacinda Ardern, que é uma pessoa que eu tenho bastante não respeito. Só que a Jacinda Ardern não é aquela trabalhista classicona, né, unionista, aquelas coisas. Ela é a cara da nova esquerda mundial, super woke, chatíssima e tipicamente globalista. É isso aí. Vocês podem notar que a gente não usa muito essa expressão. Ah, ele é globalista, era globalista. Porque a gente é meio avesso a neologismo. Deve ser por causa da nossa cidade, tudo bem. Mas não tem como fugir muito no caso dela. A Jacinda sempre teve uma posição um pouco mais confrontadora, vamos dizer, com o seu vizinho australiano, que eles dependem enormemente. E, claro, com todo o apoio político de esquerda, tem lá as suas especialidades, né? Vamos lá. Adivinha quais são as especialidades dos governos de esquerda? Sim, exatamente. Aumentar gasto e evitar ou aumentar evitar cortes ou aumentar impostos, tá? Tinha um programa de redução de impostos que vinha vindo das administrações anteriores, dos NETs lá, que são os Nationals, que é a centro-direita neozelandesa. Esse plano aí, vamos dizer, de redução de impostos, obviamente, foi um dos primeiros picotados na administração dela. Mas foi no segundo mandato da Jacinda, que, como primeira-ministra, tá? Como se dizia antigamente, que ela colocou as manguinhas de fora. A bem da verdade, a gente tem que ser muito honesto aqui, os trabalhistas arrebentaram o balão nas eleições, tá? Ela foi muito bem votada para esse segundo período dela. E com isso, com esse monte de voto, eles ganharam espaço político para avançar nas reformas do jeito que eles quisessem. E eu quero dizer que azar deles, eles que agora aguentem as consequências. Tudo cercado, então, da boa e velha hipocrisia, eu falei, da boa e velha hipocrisia de esquerda. Quer ver? Então vamos lá, exemplinhos para vocês. O governo neozelandês, por exemplo, planeja tornar o país smoking free em 2025. É isso mesmo. Ouviu direitinho? Pois é, eles querem banir os cigarros até 2025. Poxa, mas Saindo da Bolha, isso é muito bom, né? Isso é muito legal, faz bem para a saúde. Pois é, então se a gente for pensar assim, a gente também tem que eliminar bebida, a gente também tem que eliminar gordura saturada, essas coisas. Eu não sei quanto a você, mas eu não sou lá muito amigo desse papo do Estado dizer pra gente se você pode fumar ou não, se você pode beber ou não, o que, que você pode comer, se pode ter mais açúcar, menos açúcar. Tem hora que a coisa se excede. E esse caso, evidentemente, eles estão se excedendo e muito, tá? Então, 2025, o país tem que estar smoking free. Não é porque eu fumo não, tá? Eu fumo até bastante, é um vício idiota, mas vamos lá. Vamos analisar essa história, como é que vai funcionar. Primeiro, eles vão banir a venda de cigarros para pessoas nascidas depois de 2004. Depois vão reduzir o teor da nicotina dos cigarros. E olha que ideia inteligentíssima, tá? Para quem não é fumante, eu explico. Um fumante que fuma cigarros mais fracos, o que ele tem que fazer? Ele tem que fumar mais. Porque, na verdade, como você é viciado lá na nicotina, se você tem uma dose pequena de nicotina, você tem que fumar mais. Só isso. Não acontece nada além disso. A nicotina em si não é o problema do cigarro. O problema do cigarro é o trocilhão de coisa cancerígena que tem quando você bota para dentro do pulmão, tá? A nicotina é só o viciante da coisa. Então, o que vocês vão fazer? O que eles estão fazendo? Eles estão preparando o povo neozelandês para fumar muito mais em quantidade e consequentemente, ter mais casos de câncer lá. Super científico, né? Eles não adoram assim? Assim, tal. Super científico. Mas isso não é tudo. Apesar de buscarem fazer o país smoking free, o núcleo trabalhista, óbvio, é a favor de uma revisão para a política de uso de maconha. Inclusive, um plebiscito acabou de acontecer e a população votou por não mexer com o tema, tá? É a velha história. Sabe o eleitor democrata americano que não faz a mais remota ideia das bobagens que eles fazem quando votam nos democratas? Porque eles, de verdade, eles falam que votam nos democratas, mas não gostam das plataformas? Pois é o mesmo caso na Nova Zelândia, tá? Ah, eu adoro a Jacinda, ah, eu adoro os trabalhistas, tá, mas esse negócio que eles estão falando aqui eu não gosto, esse negócio que eu não estou falando eu não gosto. Então as pessoas votam no partido, mas não votam na plataforma, uma coisa bem maluca, tá? Bom, a gente sabe como é que funciona aqui também. Enfim, nada de cigarro e por eles, sim, para maconha, né? Afinal de contas, a maconha é natural, né? Me engana que eu gosto. Aliás, nesse mesmo plebiscito também da maconha, passou a proposta, e essa passou, de permissão de eutanásia, fazendo com que a Nova Zelândia seja um dos poucos países do mundo agora a permitir suicídio assistido. Pois é, não gosto. Ah, sim, a Jacinda votou a favor da mudança de regras. Aliás, eu vou tomar bronca aqui, provavelmente vai ter alguns libertarians aqui, vai ficar bravo com o seu saindo da bolha, que fala que não é a favor da eutanásia. Em princípio, eu não sou, sinto muito, tá, gente? Vamos lá. Então, vamos lá. O que a Jacinda votou? Ah, sim, ela votou a favor de mudança de regra para posse de maconha e admitiu que ela, meio em cima do muro, sabe aquela coisa de candidato na época da eleição? Então, durante as eleições, ela falou, que eu já fumei maconha, mas faz muito tempo e tal. Então, eu acho engraçado esse tipo de coisa, porque as pessoas querem ser virtuosas em todas as posições ao mesmo tempo. Por um lado, ela tem que se mostrar um pouco conservadora e dizer que fumou maconha lá atrás, ela era jovem, eu ainda era inexperiente e tal, e ao mesmo tempo vota a favor. Então, não tem porque, se você é a favor da proposta, se envergonhar e dizer que você já fumou lá atrás, certo? Então, isso aí é o típico cara que tem que ser virtuoso em todas as posições. No sim e no não. Um dos grandes pontos de apoio para, como é que eu posso dizer, para essa imagem toda que está acontecendo em relação ao Partido Trabalhista é a tal da Jacinda Mania. Eles conseguiram criar uma imagem de que ela é uma mulher fantástica. E aí, junto dela, vem o apoio do povo Maori, tá? Claro que a esquerda tem esse talento natural, vamos ser bem claro, né? Que eles são bem melhores em tratar com as minorias, só que na Nova Zelândia os maoris são uma minoria, mas uma minoria grande, é de 1 para 5 mais ou menos. E como geralmente são minorias, aqueles menos, inclusive, privilegiados economicamente, sempre funciona o golpe do chequinho, né? Aumentar salário mínimo, fundo especial para isso e para aquilo, e aí o resultado a gente já sabe o que é. Então os maiores despejam voto lá em cima dos trabalhistas. Mas alguns movimentos da primeira-ministra foram especialmente complicados. Por exemplo, durante esse debate feroz aí que está tendo a Austrália e a China, vamos lembrar que a Austrália e Nova Zelândia são irmãos umbilicais praticamente, tá? o ministro do Comércio neozelandês deu uma declaração pública dizendo que a Austrália devia ter mais respeito com a China. Tá? Olha que bacana, seu super aliado, seu vizinho de porta, falar que você tem que ter mais respeito por quem tem simplesmente aprontado todas com você. Tá? Por favor, tenha mais respeito. Então, nessa história, nessa declaração, para muita gente, aí o que faltava para perceber é que realmente a máscara caiu. Sim, a Nova Zelândia é ainda mais dependente que a Austrália do comércio da China, mas espera lá. A Austrália está aí nesse combate feroz com os chineses e não é de hoje. E está levando um baita prejuízo financeiro por causa de princípios, tá? A Austrália está brigando por princípios. Não é grana, não é comércio, é basicamente isso. Então, você tomar pito de ministro da comércio e falar assim, não, deixa disso, é simplesmente dar uma banana para princípios, princípios. Uigures, princípios. Hong Kong, princípios. Taiwan, princípios. Covid, princípios, tá? Eles estão dando uma banana para isso tudo lá na Nova Zelândia. Mas, infelizmente, sabe que não se trata, então, portanto, de comércio, né? Tem uma questão ideológica também. A gente lembra do episódio do Grande Reset, um dos discursos que a gente colocou lá para mostrar o famoso bordão usado pelos grandes resetistas, que é o Build Back Better, saiu da boca lá da Jacinda no nosso programa também. Quem não assistiu, a gente recomenda. Assista lá o programa, o Grande Reset. Ela leva, obviamente, a bandeira com muito orgulho de todo esse mambo-jambo conservacionista. E vamos ser bem franco, ela teve uma enorme sorte no governo dela, da pandemia ter acontecido durante o governo dela, porque ela ficou uma imagem muito boa, porque o negócio não foi tão pesado lá, mas basicamente porque o país é uma ilha que fica no canto do mundo. Não é tão difícil isolar assim, tá? Vamos ser franco. Mas ninguém fala, ninguém fala com ou sem Jacinda Mania que o país vacinou hoje, até hoje, menos de 3% da sua população. Menos de 3% da população. Já imaginou se um certo presidente estivesse nessa situação hoje, né? O que ia acontecer? Esses 3% é mais ou menos o nível praticamente paraguaio em que o presidente lá quase foi defenestrado por causa desses resultados, tá? Mas aí a Jacinda, cara, ela é transada, ela é woke, né, gente? Pô, tem que respeitá-la, deve ter algum plano incrível pra isso. Só um paralelo aqui. Vocês sabem que o Paraguai tá sofrendo uma barbaridade para conseguir vacina. E ele tá sofrendo barbaridade para conseguir vacina porque ele é o único país da América do Sul que reconhece Taiwan. Sabia disso? Pois é. É o bom estilão chinês de fazer as coisas. Para eles, vidas paraguaias não importam. Mas de volta. Five Eyes. Não sei se vocês já ouviram falar. Já ouviram falar, né? Para quem não conhece, o famoso Five Eyes é a associação entre os serviços de inteligência entre os Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia, tá? São aí mais de 60 anos, eu acho, que esses serviços de inteligência trocam informações entre si, desde lá dos tempos da Guerra Fria, para analisar movimentos contrários ou que causem perigo ao Ocidente de maneira geral. Mesmo com o fim da Guerra Fria, o Five Eyes continuou super, super ativo, tá? Até os dias de hoje. Só que tem um probleminha. É evidente que um país que vai participar de um grupo desse tipo, né, de cúpula de informações, tem que tomar cuidados extras no que se refere à própria segurança e ao sigilo de informações, né? E como é que um país desses cinco vai querer usar os serviços de uma certa empresa chinesa de telecomunicação, se é que você me entende? Não dá, né? Simplesmente não dá. Pois é, o novo governo da Nova Zelândia não acha aceitável esse tipo de pressão. Claro que não. Ele acabou de estabelecer um acordo comercial com a China, grande, bacana, bem sarado, né? Aliás, foi nesse acordo, logo depois desse acordo aí, que o ministro do Comércio da Nova Zelândia e da Austrália falou que a Austrália tinha que respeitar a China e fazer concessões aos chineses para ter um acordo semelhante. Ou seja, que a Austrália deveria ser um cachorrinho obediente ao Partido Comunista Chinês para ganhar o seu ossinho extra no fim do dia, como fez a Nova Zelândia. Pois essa semana, depois de desse tempo todo dessa organização funcionando, a ministra das Relações neozelandesa avisou que está abandonando o Five Eyes em busca de organizações mais multilaterais. Papo furado, essa é a desculpa, tá? Nada a ver, a gente sabe muito bem o que está acontecendo por lá. Aliás, a ministra das Relações Exteriores é uma descendente maori, ela se chama Nanaia Mahuta. Procura a imagem da moça no Google, vai por mim, tá? Nanaia Mahuta. Ela usa daquelas tatuagens maori no rosto, e até aí tudo bem, é cultura deles, como se diz. A não ser pelo fato de que ela fez essa tatuagem 3 anos atrás aí para ganhar um pouco de charme político e ganhar espaço e votos dentro do grupo étnico dela, ajudando o Partido Trabalhista e, lógico, a Jacinda Mania. Woke de tudo. Mas o problema, sabe? O problema não é ser woke. O problema é ser crápula. A própria OMS recentemente emitiu um comunicado dizendo que as investigações sobre a origem do Covid realizadas foram uma bobagem gigante. Foi praticamente, disseram que não foi uma fraude. A OMS, tá? E que um novo estudo tem que ser feito. Várias nações envolvidas assinaram pedido para que esse novo estudo fosse feito. Mas a Nanaia Mahuta acha que não. Não, é melhor esperar. Esperar o quê? Não sei. Sabe por quê? Porque isso tem que ser pensado em nome da ciência. Ah, coitada da ciência, tinha que ser citada, né? Enfim, considero o seguinte. Sabe aquela linda imagem que nós temos da Nova Zelândia? Então se prepara. Em alguns anos, a não ser que a política local lá mude e mude rápido, não vai restar nem sombra do país que a gente tanto ouvia falar. Sabe o caminho do Canadá? Pois é. Então, imagina uma versão expressa disso. É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Pede para quem não fez ainda. Passa lá no site www.saindabolha.com.br. Clica no botão Follow This Podcast. Ou segue a gente pelas apps Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcasts, ou não. E, por favor, dê um share do episódio se vocês gostarem nas redes sociais aí, porque o Facebook está azarando com a nossa vida. O que mais? Vamos passar aqui o endereço do Telegram, onde a gente vai botar uma foto da Nanaia Mahuta. Mahuta, não, Mahuta. Anota aí. bit.ly/telegram-bolha. bit.ly/telegram-bolha. Mais uma, vou fazer mais um aviso aqui. Avisar vocês que a gente está lá com os canais abertos, aguardando as perguntas de vocês para a nossa próxima bolhona. Pergunte o que quiser ao seu Saindo da Bolha, tá bom? Um bom restinho de semana para todo mundo. Já estamos coletando aqui alguns dados para a nossa próxima rapidinha de domingo. É, tem mais mártir na jogada. Vamos em frente, né, gente? Vamos lá, porque todo mundo merece ficar muito, muito mais super, super bem.
Rapidinha do Saindo da Bolha.